Este é um podcast M80. Andar à Trela.
Olá, olá. Seja muito bem-vindo a um novo episódio do Andar à Trela, meu querido podcast que sai sempre à quarta-feira. Não sei em que dia que está a ouvir isto, mas olha, obrigado pela escolha. Podcast do Universo M80, neste caso feito por mim, Paulo Fernandes. Andar à Trela é o nome. E porquê? Porque lá está. Para além da minha vertente de comunicação já há uns 20 anos esta parte, e de locutor de rádio, de trabalho de televisão e essas coisas todas, comecei a abraçar esta causa já lá vai para 10 anos, mais ou menos, mais coisa menos coisa. Treino canino, treino de cães, o mundo dos cães, e portanto é um vício, é uma coisa que eu adoro. Olha, comecei a dar aulas, comecei a aprofundar o conhecimento e coisa e tal, e agora tenho agora, quer dizer, já vai para a sexta temporada, e já estamos na sexta temporada, o podcast Andar à Trela. Tenho também um livro exatamente com o mesmo nome, Andar à Trela. Está absolutamente incrível, se quiser, está à venda nas plataformas habituais de compra de livros, seja digital, seja venda física, obviamente. E lá está, sempre às quartas-feiras, um novo episódio. E se de resto tiver alguma dúvida sobre o seu cão, se eu conseguir ajudar, terei todo o gosto, envio uma mensagem para o meu Instagram, paulofernandes.m80. Umas vezes nos episódios tenho convidados, outras vezes não tenho. Hoje calhou um dia sim. Portanto, olá, Joana Carido. Olá, olá, como está? Dia. Passou bem? Ouvi dizer que a Joana está super nervosa.
Já, um bocadinho.
Eu já conheço há alguns anos esta parte, não nos conhecemos assim tão bem, é verdade, mas já nos conhecemos por aí do mundo dos cães, já nos cruzámos várias vezes. Portanto, há aqui alguma confiança, o suficiente para te dizer, respira.
Tentar.
A Joana está um pouco nervosa. Joana, respira. Isto é só uma conversa entre duas pessoas, ainda por cima de uma coisa que tu dominas, que é nutrição canina. Okay? Portanto, tu estás completamente à vontade para falar sobre essa tua paixão e sobre essa também, de certa forma, sobre essa tua formação e profissão. Tu és nutricionista canina. Se eu estiver a dizer alguma barbaridade, por favor, corrijo-me.
Eu sou nutricionista clínica. Okay. Ou seja, a minha formação base é Ciências da Nutrição e Nutrição Clínica, o mestrado em Nutrição Clínica pela Universidade do Porto.
Uhum.
E depois, por necessidade, porque tive um cão com problemas que me obrigaram a ir por aí, acabei por começar a fazer alguns workshops e estudar algumas coisas, e depois mais a sério, fora de Portugal, fui fazer duas pós-graduações em nutrição do cão e do gato.
Ok, portanto, nutricionista animal.
Vá.
Não estou a dizer uma barbaridade então, e
sim,
não vou editar esta parte, como está a dizer. Isto
não,
é uma conversa.
A questão é só, não sou médica veterinária,
claro que sim.
Trabalho em equipa multidisciplinar com uma médica veterinária, ou seja, na Rafdog, que é a empresa.
Podes e deves dizer à vontade, estás à vontade, ok? Aqui não há problema. Ah, é publicidade. Podes falar à vontade sobre tudo o que tu quiseres.
É a minha empresa.
Disseste Rafdog.
Rafdog.
Muito bem. Quem quiser conhecer já agora a Rafdog, onde é que vos pode encontrar, seja espaço digital, seja espaço físico, eu sei que vocês também têm.
Exatamente. Então temos um site, www.rafdog.pt. Temos redes sociais, Instagram especificamente, e temos duas lojas físicas, uma em Lisboa e outra no Porto. A de Lisboa fica ali em Queijas e a do Porto em Castelo da Maia. Mas
muito
procurando
bem
no Google é fácil
encontrar. E é uma loja, claro, que tudo mais ou menos diz respeito ao mundo canino, mas sobretudo para alimentação canina.
Sim, é o nosso core business.
Ok, já vamos falar sobre aquilo que vocês vendem ou proporcionam aos vossos potenciais clientes, mas para já começo por te perguntar: existe a alimentação certa para um cão? E vamos aqui pôr o universo cão, porque é o tema do podcast. Não, eu não domino, simpatizo com gatinhos, mas tu já me conheces há algum tempo. A minha cena são os cães, obviamente,
sim,
não é? E é disso que eu pesco.
Existe uma alimentação adequada a cada cão. Da mesma maneira que os humanos não podem comer todos a mesma coisa, porque os organismos são diferentes, e em diferentes fases de vida, diferentes idades, diferentes patologias que possam existir, provocam necessidades diferentes a nível nutricional, e exatamente igual com os cães. Ou seja, os cães não podem nem devem comer a mesma coisa a vida inteira.
Claro, um puppy com 6 meses não precisa da mesma coisa que um cão sénior com 12 anos.
Exatamente. Nem um cão de desporto precisa do mesmo que um cão de sofá, da mesma maneira que uma cadela
grávida. Disseste um cão de sofá?
Disse.
Nunca tinha ouvido essa definição. Posso roubá-la?
Podes, com certeza.
Gostando.
Cão de patato.
É a mesma
batata
definição.
Batata de sofá.
Aí
claro
está. Sempre a aprender, Joana. Sempre a aprender com a Joana, querida.
São
a minha convidada.
São espetaculares.
Muito bem.
São espetaculares. São muito... Fazem parte das vidas e das famílias.
Claro,
e também,
claro,
obviamente, que precisam, que têm necessidades nutricionais específicas. Por exemplo, níveis calóricos mais baixos do que um cão de desporto, que precisa de muito mais energia e, portanto, muito mais calorias.
Pergunta para $1 milhão. Há comida, e não estou a falar de alimentos específicos, há comida que genericamente faz mal aos cães?
Há alimentos tóxicos.
Ok.
Genericamente, comidas com altos níveis de açúcar não são adequadas a um cão.
E eu perguntava-te aqui mesmo, dentro da, da comida de cão, se há comida que, na tua opinião, porque agora ouve-se muito falar de raw, ouve-se muito falar de patês, ouve-se falar muito da ração, ouve-se falar de tudo e mais alguma coisa.
Certo.
É uma moda ou, de facto, há aqui fundamentação científica que prova que esta alimentação é melhor para os cães?
Pronto, isto é um tema muito polémico. Eu defendo, vista a camisola, e concordo mesmo que uma alimentação natural pode ser o mais adequado aos cães.
O que é alimentação natural? Porque convém se calhar explicar, não é?
Exatamente. A questão aqui é que fazer uma alimentação natural não é dar carcaças, não é dar restos da nossa comida, nem é dar arroz com frango. Ou seja, alimentação natural, há várias linhas de veterinários. Há realmente a BARF, há a ROA. Dentro do raw, portanto, da alimentação crua, há várias subcategorias, vá, temos a BARF, temos a BARF toda moída, temos o All Prey, temos o Frankenstein Mode, em que põem peças inteiras, mas diferentes animais.
Portanto, até eu que até domino mais ou menos os cães, mas já viste, entras numa área em que eu não domino claramente, portanto, tudo isso em termos técnicos.
Coisa.
Mas estamos a falar neste momento de, e como dizias muito bem, portanto, tudo isso, comida natural.
Sim, e também dentro da natural temos a cozinhada, que pode ter ou não hidratos de carbono associados.
Okay.
E tudo isto, eu não descobri a roda nem a pólvora, existem inúmeros artigos e inúmeros livros publicados de vários veterinários que defendem e trabalham nesta linha.
Ok, portanto já me respondeste a parte da pergunta. Ok, portanto está cientificamente comprovado e pesquisado ou investigado que sim ou não. E portanto neste caso é sim, é bom.
Sendo que nutrição no geral é muito difícil de estudar, porque há muitos vieses e é uma coisa que geralmente vieses, muitas coisas que podem levar a engano,
a
conduzir a erros, ou seja, porque nós não temos os animais todos iguais, fazerem exatamente a mesma coisa
claro,
de manhã à noite.
Cada cão é um cão, obviamente,
exatamente.
Não é?
Portanto, é muito difícil, não usando cães de laboratório, ter um estudo efetivamente, e por também igual com humanos, por isso é que
claro,
as ciências da nutrição estão sempre a evoluir e sempre a mudar e andam para a frente para trás em montes de temas. O ovo já foi o melhor e o pior do mundo. O leite materno, já houve quem dissesse que não devia ser dado aos bebés.
Sim.
Portanto,
olha, chama-me velha, mas o colostro e o leite materno, epá, sempre ouvi dizer que sim.
Claro que sim, mas houve aí uma moda há uns anos de que era melhor dar fórmula porque se sabia exatamente o que estavam a dar e não passavam toxinas e químicos que a mãe pudesse ter no organismo.
Ai, filha, que isto é tudo tão polémico. Lá está, podes-me chamar velha, não me importa. Tenho as costas muito largas, sim. Sim.
Há muita coisa.
Pronto, mas do teu ponto de vista, exatamente, e porque há pouco disseste muito bem, o tema é poético,
é poético e polémico
sobre a alimentação de um cão, mas temos as costas largas e, portanto, sabemos o que é que estamos a fazer e defendemos as nossas damas.
Além disso, dito isto, fazer uma alimentação natural, mais ou menos, ou aquelas produções caseiras que não têm em conta uma data de critérios que é necessário ter, às vezes não é o melhor caminho. Às vezes é melhor dar uma boa ração e saber escolher uma boa ração ou uma alimentação úmida a fazer uma alimentação natural, mais ou menos.
Okay.
Ou quando até são acompanhados por médicos veterinários ou por nutricionistas que fazem uma prescrição e depois fazem mais ou menos aquilo.
Cumprem umas
coisas, outras não. Ou ao início estão super empolgados e fazem tudo.
Mais vale uma coisa que até é mais ou menos, mas que sabe que é mais ou menos, do que uma coisa que achamos é incrível, que é feita caseira, mas afinal nem sequer chegam mais ou menos, porque não sabemos o que é que lá está.
Pois, porque na prescrição diz 25 gramas de fígado e 25 gramas de rim, mas eu não encontrei rim esta semana, então vou só pôr o fígado. Só que esta semana, pois não foi só esta semana, foi 15 dias, foi um mês, foram 2 meses. E o cão nunca mais comeu nada, só comeu o fígado. Ou os suplementos são 10, mas agora não tenho os 10, vou pôr 3. E depois isso vai conduzir a médio e longo prazo a déficits nutricionais.
Claro.
E os cães são uns seres extremamente resistentes e resilientes e, portanto, um déficit nutricional demora bastante tempo a ser demonstrado fisicamente.
Pois.
Por isso é que eles
em termos de comportamento.
Para o bom e para o mal. Por isso é que eles conseguiram sobreviver, muitos deles e muitas vezes, a comerem rações muito, muito, muito más.
Sim, sim. Não tenhas pudor em dizer.
À base de milho, trigo e arroz. E há cães que vivem, nascem e morrem a comer esse tipo de rações ou a viver do lixo e de restos que encontram,
vou dar um
etc.
exemplo, mas lá está, depois aqui há muitas variáveis no meio disto tudo, nomeadamente o cão em si, a genética que esse cão e o peso que está no sangue de um cão, e dos avós e dos tetravós e da linha que está no cão. Epá, eu tive um golden de 17 anos, vá, 16 anos e 10 meses, nunca teve este problema. Um cão de casa barra rua, um bom criador, com uma boa mãe e com um bom pai, mesmo, se comeu comida incrível a vida toda. Sou o primeiro a enviar a viola no saco. Não, não comeu. Não, não, tenho a certeza que não, mas o gajo aguentou. Incrível! E só foi, pronto, porque já de facto para um Golden, 17, quase 17 anos, é para lá do que aquele caramba tinha. Mas lá está, se calhar depois levámos isto para um grupo de 20 cães, se calhar aguenta-se um que foi, tive a sorte de ser o meu cão, não é?
Sim, as exceções confirmam a regra. É eu mesmo, em casa tenho, neste momento, 5 cães.
Nossa, casa de malucos!
2 bercinho de ouro, em que tenho noção de todo toda a ascendência deles. E que são meus desde que nasceram, portanto eu sei exatamente o que é que eles comeram e que desgraçados foi barf desde o primeiro dia. Nunca cheiraram ração. E tenho outros 3, que um não é meu, é da minha irmã, mas está lá em casa. E mais 2 que vieram de associações, que não sei o que é que eles comeram nos primeiros anos de vida, mas desde que estão comigo, gradualmente foram evoluindo até hoje em dia fazem barf. Na verdade, a mais velha toda já deu a volta e já faz alimentação cozinhada outra vez, mas inicialmente vinham com a ração. Primeiro melhorei a ração, depois passei para a alimentação cozinhada. E isto também acabou por acompanhar o meu estudo, porque a minha cadela mais velha tem neste momento 21 anos. E fez durante.
Nossa, olha, pois. Não conhecia nenhum cão, para além daqueles que aparecem nos recordes e nas notícias, não conheço nenhum assim com 21. Pá.
Ela está incrível.
E que tal, para 21
corre,
anos está... Ui!
Ela corre, okay, corre com os malinois, ela salta para a piscina no verão.
Ok, ainda bem.
Por outro lado, está completamente senil.
Claro, normal.
Ladra ao vento, anda a passear durante a noite pela casa, está bastante cega e surda, pelo menos seletivamente, bastante. mas está cheia de vida, come com vontade,
e já
demonstrou, salta,
corre e brinca. Já teve uma vida maravilhosa, não é?
Exatamente.
Pegando ainda na tua palavra, naquilo que estavas a dizer agora, isto insere-se um... Muda-se de comida do dia para a noite. Não estamos a falar da marca de ração nem nada, mas o tipo de alimentação, o tipo da forma como damos de alimentação a um cão, muda-se do dia para a noite. É uma coisa que, ok, vamos começar por uma refeição de 15 em 15 dias, depois uma vez por semana, depois uma vez por dia, depois todos os dias. Ou como é que
assim
se faz essa
não
transição?
Ou seja, depende muito de caso para caso, porque há muitos fatores a ter em consideração.
E vamos ter sempre em consideração um cão saudável.
Exato.
Okay? É disto que estamos a falar,
cão,
ok?
Jovem e saudável que tem um ano, por exemplo. Não tem questões gastrointestinais, está completamente saudável. E até comeu, até hoje, uma ração razoável, não é daquelas ranhosas que falámos anteriormente. Eu não tenho grandes dificuldades em passá-lo do dia para a noite.
Toma lá no bucho, agora muda a alimentação.
Sim. Okay. Geralmente sugiro aos donos que associam para aí um probiótico, um ômega 3 para ajudar a transição a nível gastrointestinal, e especialmente na parte da microflora intestinal. A restaurar-se e a adequar-se. É normal ou pode acontecer durante os primeiros 2, 3, 4 dias as fezes estarem ligeiramente alteradas.
Chama-lhe diarreia!
Não, não é suposto.
Não chega aí. Não chega
se
aí, pronto, ótimo.
Mesmo
estás a ver?
Diarreia,
ótimo.
Aí eventualmente temos que dar um passo atrás e fazer a coisa mais gradual. Mas pela minha experiência, na maior parte dos casos, é mais estressante para o intestino do animal fazer a digestão de uma ração que é um alimento altamente processado, por melhor que seja, isto não é uma crítica, é um facto, altamente processado e desidratado. E ao mesmo tempo, ou a horas diferentes do dia, mas, por exemplo, à noite fazer isto e de manhã fazer a digestão do alimento fresco com 80% de água e com um processamento mínimo, porque na barf no máximo há trituração e congelamento, é muito diferente. E esta diferença pode ser um fator de stress para o intestino. Portanto, geralmente um cão jovem e saudável... Eu faço 1, 2, 3. Okay. Se tivermos a fazer um cão, se tivermos a falar de um cão que mesmo não tenha nenhuma patologia associada, mas tem 10 anos e comeu a vida inteira
consulta um nutricionista canino se quer fazer uma coisa destas.
Claro, mas já tem que ser uma coisa mais gradual. Claro, já não sim, pode claro, ser sim, 1, 2, 3.
A pergunta, eu já calculava que de facto fosse que a longo prazo, tendo em conta um cão saudável e que esteja habituado e que tenha um bom estômago e um bom intestino também.
Sim.
Eu calculava que, ok, quanto mais natural for a ração, a alimentação, aliás, melhor para ele. Porquê é que não há toda a gente a fazer isso? Porquê é que toda a gente não faz então uma alimentação assim?
Bem, em primeiro lugar, para dar trabalho e financeiramente, geralmente, hoje em dia as boas rações já estão com valores bastante consideráveis, mas geralmente é mais caro e a logística é mais difícil. É muito fácil nós pegarmos, abrimos um saco de ração, tiramos a medida, pomos no copo na taça do cão e acabou. Que é o que a maior parte dos donos fazem. Para quem treina, cães como nós, também é bastante mais simples pegarmos na ração e usarmos a ração para recompensa do treino e usar no momento. A alimentação, seja a barf, seja a cozinhada, se formos para a alimentação natural, já obriga a uma logística de termos uma arca congeladora, possivelmente se tivermos um cão um bocadinho maior para ter a carne congelada. Se não a comprarmos, é suposto a empresa assegurar os congelamentos profiláticos, etc. Mas se estivermos a produzir em casa, temos que garantir que existe o congelamento profilático. Por exemplo, se estivermos a usar carne de porco, estamos a falar de 20 dias para garantir a desativação dos parasíticas, okay, dos parasitas típicos da carne de porco. E isto obriga-me à logística. Mesmo pensando nas vendas comerciais de alimentação BARF, como é o caso da Huff Dog, nós tentamos simplificar o processo ao máximo. É uma embalagem com a dose diária que está congelada, nós já assegurámos os congelamentos profiláticos, as pessoas
fazem-nos
têm
a papinha, fazem a papinha ao cão e ao tutor.
Exatamente, já têm que à noite tirar do congelador para o frigorífico, de manhã abrem e dão ou metade se fizerem duas refeições diárias,
a
metade
que for
e ao final do dia
que seja
a outra metade. Quem precisa de usar para treino, aquilo que eu costumo sugerir é que logo com a carne ainda pouco, com a mistura ainda pouco congelada, cortar com uma faca.
Sabes que
e usar.
Tenho muitos alunos, felizmente, 90% usa ração, snacks, biscoitos ou o que é que seja, que às vezes nem percebo o que é que eles estão a dar ao cão. Muito gradualmente já me aparecem alguns, sobretudo algumas alunas, com barf, ou não é bem congelada, mas aquilo percebe-se que está duro e percebe-se que há alimentação, e depois também acabam por dizer que é,
claro,
portanto, cortado aos quadradinhos como se fossem snacks que depois dão em treino. A barf, precisamente, já me vão aparecendo assim alguns alunos. Muito
exatamente
poucos, mas já me vai aparecendo. Sim.
E às vezes nem é preciso dificultar tanto. Ou seja, se estivermos a falar de cães ativos que fazem desporto ou que estão a treinar, que têm uma composição corporal adequada, que depois isso é outro tema, cães obesos em Portugal existem.
Ainda hoje vamos falar disso. Ainda hoje vamos falar disso no episódio de hoje. Mas será nos próximos 40 minutos.
Pronto, temos
vai
tempo.
Ser maravilhoso. Sim.
Mas o... O que é que eu estava a dizer? Ah, cães em treino, ativos, saudáveis, com peso adequado, não é preciso estarmos com essa preocupação de
claro,
só usar aquilo. Ou seja, pode-se usar a barf para as refeições, usar
claro,
em slow feeders, usar a seguir ao treino para garantir que o cão está disponível para treinar com comida antes. Tudo isso, de acordo com as recomendações do treinador, serve com a alimentação natural e usa-se, por exemplo, ou carne desidratada, ou coze-se um bocado de carne e corta-se, faz-se bifes na frigideira sem mais nada, até secarem e corta-se com a tesoura. Quer dizer, salsichas, há mil coisas que se podem usar. Salsichas não é o ideal, mas para treinar o cão.
Okay.
Se o cão fosse saudável, tiver uma base saudável,
é
não é comer salsichas
sempre,
de vez em quando,
exatamente,
que faz mal a ninguém.
Sim, sim, comem tanta coisa que às vezes compro.
Olha,
leva-me aqui. Não estamos a especificar, nem vamos especificar, mas a verdade é que, e a verdade é que até em loja de animais, ou para animais, há à venda muita tralha que aparece dentro de plásticos e em grandes superfícies, que se calhar é onde as pessoas às vezes vão buscar, a maior parte das vezes, ração e snacks e ossinhos para roer. Estamos a falar de coisas que a maior parte das vezes não são fixes para os cães, nem para a saúde dos cães, ou tens outra leitura?
Há muita coisa boa, há muita coisa má. Aquilo que eu sugiro sempre é que se veja as listas de ingredientes.
Há alguma coisa que, por exemplo, ok, quem nos está a ouvir agora e que até costuma dar aqueles ossinhos prensados aos cães para ficarem a roer?
Isso é uma coisa que eu não consigo entender, como é que é legal ainda existir à venda, porque isso
é... Fala-me disso.
Camadas de porcaria enroladas e coladas com mais porcaria.
Com porcaria à volta.
Exato.
Okay.
Aquilo não tem nada de bom. Aquilo só tem mau.
Percebo zero de nutrição, percebo zero de alimentação. Este é o meu caso, imagina.
Sim.
O que é que, olhando para a embalagem, para onde é que eu devo olhar para perceber logo? Ok, isto não é fixe. Para ser básico e fácil.
Lista de ingredientes. Ou bem que os ingredientes são coisas que nós sabemos o que são e que existem no supermercado para nós comermos.
Uhum.
Ou se estivermos a falar de nomes que nós não entendemos, se calhar não vale a pena. Dar plásticos, tinta, cola, não faz sentido.
Okay, porque há claramente opções de mastigar e roer mais naturais.
Ah, hoje em dia há muita coisa. Inicialmente era só Huff Dog. Hoje em dia é muito fácil encontrar em todo o lado, em todas as lojas de animais. Eu sei que isto pode ser impressionante para algumas pessoas, mas o ideal, na minha opinião, mesmo para tanto para a parte comportamental do cão estar a roer e relaxar, como para a parte de estar a limpar os dentes e a mastigar, partes de cartilagens, partes dos animais, ou seja, orelhas, patas, narizes, bocados de pele, simples, só desidratados, não precisam de mais nada.
Que normalmente se pode arranjar eventualmente num talho. Ou numa loja de animais.
Num talho, sim, fresco.
Okay.
Há muitos talhos que têm fresco. Os donos podem decidir, conforme a alimentação base do animal, dar isso fresco. Por okay. exemplo, se for um cão que faça uma alimentação barf, não há problema nenhum em dar uma orelha de porco fresca,
para o cão estar
ou uma pata de porco, uma pata de galinha. Obviamente que as primeiras vezes têm sempre que ser vigiadas para garantir que o cão come aquilo como deve ser, em vez de engolir.
Se for um cão que não está habituado a esse tipo de alimentação, que seja desidratado em qualquer loja de animais, uma coisa mais natural possível.
Um desidratado sem osso. Ou seja, um cão que faça uma alimentação à base de ração, é melhor evitar o osso, porque não está preparado para fazer essa digestão e, portanto, uma orelha, uma pele, um nariz de porco, por exemplo, desidratado, está ótimo.
Ok. Obrigado sempre a aprender contigo. Joana, querido, já agora, se só apanhou agora a conversa a meio, para já, o que é que andou a fazer nos outros 40 minutos para trás? Já começámos a conversa. Joana Carido, a nutricionista clínica que hoje está a conversar aqui comigo no Andar à Trela, pergunta para 1 milhão de euros. Porquê é que há tanto cão obeso aí por este país fora?
Já é a segunda pergunta para 1 milhão de euros.
Sim. Porque... Já vamos em dois.
Já vamos em dois.
Sempre a pagar, Joana, sempre a pagar.
Então, em primeiro lugar, porque estamos habituados a ver os cães gordos. A maior parte das pessoas, quando olha para um cão com uma condição corporal normal, acha
tadinho,
que
está tão má que tens que engordar mais. Olha, até se vê as costelas.
Está doente, coitadinho, o que é que se passa? E é frequente eu ter donos a virem dizer, mas as pessoas na rua estão a parar a perguntar porque é que ele está tão magro.
Não
tá
todos,
doente.
Porque a questão já é mais sensível também para a comunidade veterinária, e ainda bem, e de facto cada vez há mais veterinários também a beber da área comportamental, da área nutricional, mas às vezes até se calhar outras gerações de veterinária viam um cão mais em forma e normal, ai tadinho, temos que o engordar porque ele quer ser gordinho. Felizmente isso começa a haver menos.
Sim, o gordinho já não se usa, mas o tema é que muitas vezes é mesmo uma falta do critério de avaliação, ou seja, um exemplo bom para qualquer dono pode fazer. Fechando a mão, se nós passarmos a mão nos nós nos dedos, isto é uma se nós virmos as costelas do cão assim, é uma magreza excessiva. Uhum. Mas se abrirmos a mão e sentirmos os nós nos dedos, isto é o adequado.
Sentir o piano, como se costuma dizer.
Exato.
As teclas para tocar, ok?
Isto é o adequado. Se virarmos a mão pela palma e sentirmos o outro lado dos dedos, isto já é excesso. Isto já há bacon em cima da costela.
okay.
E nós não queremos. E o cão deve ter cintura, ou seja, olhando de cima deve haver cintura marcada, olhando de lado deve haver a redução da barriga completamente.
Sim, para dentro, não é?
Exatamente.
Sim, vá, assim de grosso modo falando.
Exatamente. Ter as últimas 2-3 costelas visíveis não é o fim do mundo. Ter os ossos ilíacos visíveis não é o fim do mundo. Claro que isto depois depende da raça.
Ossos ilíacos, portanto, as patas traseiras. Vá.
Este de cima, a
bacia.
Aqueles no fim da coluna.
Exatamente, só para quem não sabe, estar mais ou menos a visualizar o que é que
temos.
É uma das coisas que eu mais costumo dizer aos meus alunos é, epá, temos que emagrecer aqui um pouquinho este cão, porque para já ele rebola, ele nem tem vontade de se mexer, ele não tem necessidade de se mexer. Se usar o apetite, e eu nunca digo fome, digo se usar o apetite do cão e a vontade para ele disputar esse prémio que aí tem na mão, ele vai estar muito mais disponível para fazer coisas consigo e vai estar mais ativo e mais desperto, parece que fica mais jovem. E não só que ver com isto, a parte estética do cão. O cão, como fica mais delgadinho, mais em forma, não é? Mais normal no corpo, é pá, a cabeça do cão até parece que fica maior, fica mais imponente, até o cão parece que fica mais bonito,
claro,
não é?
Isso depende de muitas raças, sendo que, por exemplo, animais de exposição de determinadas raças, por exemplo, corgis, que eu tenho muitos.
Os da princesa, os da rainha.
Os da rainha Vitória. Tenho muitos,
sim.
Gosto muito da raça.
Isabel.
Tenho. Elizabeth.
Foi perto.
Okay. Tenho muitos clientes corgis e eles comigo a fazer a nossa alimentação estão magros, mas a verdade é que quando começa a chegar à altura da exposição, os donos ou os criadores pensam-me para aumentar um bocadinho os aportes, porque eles na exposição são valorizados se forem animais com uma composição mais arredonda.
Claro.
Ou seja, é aquilo que é escolhido esteticamente para a raça, independentemente daquilo que for pela saúde.
Exato.
E depois, nós portugueses gostamos muito de mostrar amor e mostrar amor muitas vezes através da comida. Uhum. Portanto, aquela coisa de dar o miminho e é só o fim da pizza, ou é só a côdea do pão, ou é só. E ainda para mais, normalmente são coisas que até não deviam ser, nem só,
sabes,
nem pouco, nem nunca.
A maior parte das vezes nos meus alunos eu peço: olha, essa porção de ração que ia dar agora para a refeição, seja para o almoço, seja para jantar, guarde para o treino. A ração, ou seja, o que deu ao seu cão, guarde para o treino. Porque vai-lhe estar a dar, portanto, tudo aquilo que vamos dar durante a aula, mais a ração. Portanto, ele não precisa, já fez uma alimentação incrível. Durante o treino, ele não precisa estar a comer mais. Guarde para logo, guarde para outra sessão, ou guarde quando ele estiver a fazer qualquer coisa consigo.
Claro.
Não há necessidade de estar a dar um dos bens mais preciosos, que é a alimentação e a comida, a um cão, por dar cá aquela palha. Não, utiliza a ração para o cão trabalhar consigo, ou para ensinar coisas, para se divertir com o cão, não é? O cão até vai gostar mais, até vai saborear mais a comida.
Sim, as pessoas confundem muito o ter fome com ter vontade de comer.
Não.
Cão ter vontade de comer é espetacular,
sim.
Para treino, para recompensa, para tudo e mais alguma
coisa.
Está
mais disponível, claro que sim.
O cão ter fome é outra conversa.
Sim, sim.
E geralmente as pessoas, quando começam a fazer alimentação natural, chegam 15 dias depois transtornados. Ai, meu cão está cheio de fome. Eu não estou cheio de fome. O peso dele não se alterou. Ele está ótimo.
Eu tenho sempre muito critério, de facto, nas aulas, a palavra fome e apetite são totalmente distintas.
Fome e vontade de comer são coisas muito
diferentes. Aliás, tal como nós, não é? Nós, estou cheio de fome. Não, fome tem, infelizmente, algumas pessoas por este mundo fora. Nós temos é gulice ou apetite, ou o hábito de comer. Mas, de facto, portanto.
É conforto.
Sim, exatamente. Portanto, claramente, a quantidade de comida que nós lhes damos, depois também
o
tipo de comida,
sem dúvida.
E depois também, de facto, o lifestyle que a maior parte dos cães tens, que voltando ao potato couch, não é? Como, couch potato, cães de facto, a maior parte das vezes são cães muito pouco ativos.
Exatamente, não é? Com uma vida muito, muito sedentária e muito aborrecidos. E, por exemplo, uma coisa que ajuda bastante, e já entrando um bocadinho na tua área de comportamento, mas que nós usamos muito, porque com a alimentação natural eles fazem, tipo, põem a boca dentro da taça e tiram tudo, se não tiver nenhuma dificuldade. Portanto, muitas vezes nós usamos os slow feeders, que são taças com recortes e com volumes, em que a comida fica afundada, vai.
Mas numa taça
usar...
com picos, ok?
Exatamente.
Ou algo que se pareça que seja mais difícil lá chegar com o focinho de uma vez só.
Exatamente.
Tenho que usar, vá, até a língua, se calhar.
Sim, idealmente. Portanto, eles acabam por trabalhar para obter a comida, ficam mais cansados e relaxados a seguir a comer, comem mais devagar e, portanto, também ficam mais saciados.
Ah, mas tadinho do meu cãozinho, que os miminhos. Guarda esses bons miminhos para quando o cão está a fazer qualquer
coisa
boa. Há uma
coisa importante para recompensar, exatamente.
Vai ver que certamente estará a fazer muito melhor ao corpo e à cabeça do seu querido animal de companhia. Olha, Joana, foi uma alegre conversa esta. Estava super nervosa com o vez. Eu disse que isto era claramente a tua praia.
Eu gosto muito de falar sobre estas coisas.
É mesmo. Uma pessoa ficava aqui a falar durante horas e podemos continuar. Só, se achares que alguma coisa que tenha ficado por dizer no episódio de hoje, por favor, dá-me uma chapada e diz-me.
Chapada não é preciso, mas posso fazer uma ressalva de uma coisa que está muito na moda e que eu gosto sempre de chamar a atenção, que é a alimentação vegetariana.
Ai, lembro-me de outra coisa.
Gatos.
Ok, manda vir.
Alimentação vegetariana para cães e para gatos. Há muitas pessoas que isto vem um bocadinho da humanização dos cães e dos gatos e do facto deles, efetivamente, como já falámos anteriormente, eles aguentarem qualquer tipo de alimentação, o que não significa que nós estejamos a dar-lhes tudo aquilo que eles precisam e necessitam para ter uma vida... Ao máximo do esplendor, vá, aqueles que eles conseguem, ou seja, eles sobrevivem em vez de viverem como deve ser e com tudo aquilo que precisam. Ou seja, é possível fazer uma formulação de ração vegetariana para cães? É, à custa de muita suplementação. Uma alimentação natural vegetariana já é muito complicado, porque os cães não conseguem absorver naturalmente os alimentos desta forma.
Já estamos a inventar, se calhar, um pouco demasiado.
É, o cão é um animal carnívoro. Quer as pessoas gostem muito disto ou não, esta é a verdade. O cão vem do lobo, a família genética fama diz Canis lupus. O gato é um carnívoro estrito, o cão é um carnívoro facultativo, mas continua a ser um animal carnívoro. E nós, que os fizemos depender de nós, temos que respeitar a biologia deles e dar-lhes aquilo que eles precisam.
Senão,
e não aquilo que nos apetece.
Entramos no caminho da humanização. E ora, aí está algo onde nós não queremos ir com os nossos queridos animais de quatro patas. Última pergunta. Esquece aquilo em que tu acreditas, que é a alimentação natural.
Certo.
É possível encontrar uma boa alimentação dentro do supermercado? E esquece aquelas marcas mais conhecidas. Sem medos.
Supermercado, não sei. Mas
hipermercado, grandes, vamos chamar, grandes superfícies.
É possível comprar boas rações. Não sei exatamente aonde é que elas já estão em termos de disseminação, porque não é a minha área de interesse, digamos assim. Mas existem várias rações à venda em vários... online, em lojas, supermercados, talvez sim, talvez não tenha certeza, mas em lojas de animais, é possível encontrar boas rações. E a melhor maneira de nós avaliarmos a ração é olhar para o rótulo, ler a lista de ingredientes. E chave de ouro é pelo menos os três primeiros ingredientes serem fontes de proteína animal, com nomes de coisas que nós entendemos. Portanto, estamos a falar de carne de frango, ou peito de peru, ou lombo
salmão,
de porco,
por
ou salmão. Ou peixe, não
sim,
nada contra o peixe, não é?
sim,
qualquer
sim.
peixe no geral, mas é carne de, não há subprodutos de aves, Não há esse tipo de coisas que portanto, nós não sabemos o que é.
Esta pergunta não foi ingênua, porque lá está, nem todas as pessoas têm as capacidades financeiras para poder comprar comida natural, nem todas as pessoas têm logística para fazer. Digo, já, eu adoro este mundo e eu não, neste momento da minha vida não tenho essa logística.
Claro que sim.
Portanto, até eu, que sou um tipo muito interessado nestas coisas, não tinha essa logística. Uhum. Portanto, onde é que eu tenho que correr? Ok, vamos à ração, aquela ração pura e dura. Portanto, e a minha pergunta vai nesse sentido. Ok, para quem só tem essa hipótese, convém é ter noção do que é que está a comprar e como exatamente é que se pode fazer, olhando para o rótulo, a não comprar só porque diz que tem lá um cãozinho bonito na capa.
Sim.
E que diz que é a melhor ração de todas, ou aquela que aparece mais vezes nas notícias e nos anúncios, que é a melhor.
Sim, evitar os dar importância aos disclaimers que estão nas capas, nos pacotes, porque uhum, isso paga-se e é indiferente, pode-se basicamente escrever o que quisermos. Ignorar os pernas de frango a cair do céu nas capas, ver a lista de ingredientes.
Aqueles tiquezinhos que às vezes vêm embalagem amarelas ou noutras cores para limpar os dentes. A Joana neste momento está-me a revirar os olhos, ok?
É porque a questão é, isso é basicamente uma pasta de açúcar com a forma de um osso ou de um stick ou de um pauzinho ou do que quiserem, que tem lá dentro umas algas impregnadas, que são essas algas que atuam na parte higiene da boca. Essas algas podem ser compradas separadamente e adicionadas à comida em pó.
Pergunta para quem...
Pois é.
Eu fazia isso à baby, ela não melhorou incrível, porque ela não tinha uma dentição incrível, mas melhorou ligeiramente.
Aquilo ajuda muito a melhorar o hálito e as gengivas. Sim. Quando o tártaro está instalado, já não dá para desinstalar. Atua muito bem para prevenir. Um cão que não tem deve fazer, sim, para garantir, sim, deve utilizar para garantir a higiene da boca. Quando já tem, se calhar o ideal é fazer...
Jura, acabou de bater com a mão no microfone, olhou para mim, esgalhou os olhos e pediu desculpa.
Pânico. Se calhar o melhor é primeiro fazer uma destartarização com o médico veterinário e a seguir começar a prevenir o novo aparecimento.
Até ver até que ponto é que tu não estás de acordo com esse tipo de alimentação, e reforça, Joana estudou, investigou, fundamentou-se para dar as respostas, e a formação da Joana é nutricionista clínica. Mais vale não dar uma coisa dessas do que dar uma coisa dessas?
Depende da quantidade, ou seja...
Epá, estamos a falar de forma recorrente.
Quem dá todos os dias ou todas as semanas um pauzinho destes, eu acho que é melhor que não.
Pronto, ok. Agora, quem dá de
vez
em quando...
por mês, porque sim. Porque também não vai ter impacto nenhum nos dentes. Há que ressalvar isso, não é?
É
dar um stick destes uma vez por mês não vai fazer nada.
Tem que haver alguma periodicidade nesse tipo de produtos para depois haver algum efeito na dentição. Vá, neste caso, na dentição.
Exatamente. É como lavar os dentes. Não? Lavar os dentes uma vez por mês não funciona. Tem que se fazer todos os dias. Okay. Prevenir o aparecimento.
Três vezes, malta.
Exato.
Okay. Pelo menos, ok?
Sendo que o tártaro tem uma grande parte genética, ou seja, há cães que tendencialmente têm mais tártaro do que outros.
E a cadela, caramba, pá, desde pequenina, e eu bem que tentei tirar-lhe aquela javardice toda dos dentes, tive que fazer uma destartarização.
A minha cadela com 21 tem melhores dentes do que o cão da minha irmã com 10, ou até da minha madrinha com 7.
Há uma parte que sabe, claro, que a genética praticamente manda nisto tudo e é como nós, não é? Porque é que uns são leis, outros morenos. Bom, olha, Joana, agora sim, agora sim, um grande beijinho, obrigado por vires aqui ao Andar à Trela.
Obrigada, eu pelo convite.
Não poderia deixar de terminar isto de uma outra forma, senão desafiar-te a ti, a desafiar os nossos ouvintes para te conhecer melhor. Lá está, recapitulando, onde é que vos podem conhecer?
Então, a Ruffdog é o nome da empresa, estamos no Instagram, okay. É Ruffdog, site www.ruffdog.pt.
Vou já conhecer www.ruffdog.pt. E atenção, isto não é publicidade gratuita, porque eu neste momento nem sequer estou, e corrijo-me se estiver enganado, eu não estou a comprar nada na vossa loja, não estou a fazer nada convosco, é uma vergonha. Eu sei, portanto, isto não é publicidade à marca, é apenas alguém que sabe do assunto. Desafiei para vir aqui
a
falar.
Sim, e conhecer a nossa loja, que tem muitas coisas. Além
eu
da alimentação.
Todos. Ok, minha querida, muito obrigado por vires ao Andar à Trela. Um grande beijinho para ti,
beijinho
para os teus e para os 5 cães que lá tens em casa. Nossa maluca, 5 cães em casa.
É uma
beijinho.
Animação.
Quanto a nós, estamos conversados esta semana. Há muita coisa para ouvir nas outras temporadas para trás. Boas conversas ou mais a sol com algumas dicas, com alguns conselhos para a sua convivência funcional com o seu querido animal de quatro patas, neste caso mais virado para cães. Não nos virmos até ao próximo episódio. Desejo-lhe uma boa semana ou uns bons minutos até carregar no próximo play. Relembro, Andar à Trela, todas as quartas-feiras, novo episódio, a menos quando eu vou de férias, também tem direito, ok? Ou então disponível em livro, Andar à Trela, o livro tem o mesmo nome, está à venda nos locais habituais de venda de livros, ou então em plataformas digitais, ou então alguma dúvida, paulofernandes.m80, estou à sua espera no Instagram. Se não nos virmos, forte abraço e até lá.
Andar à Trela. Este é um podcast M80.